vivo atormentada por escolhas que não fiz, atitudes que não tomei, caminhos que não segui.
Regressar a esses momentos de indecisão pode ser fatal. As memórias são a nossa maior prisão. A nostalgia ou o saudosismo não nos levam a lado algum. Apenas nos fazem regressar a encruzilhadas de sonhos que nunca viveremos.
A travessia pelo deserto conduziu-nos a todos aqui. Mas por mais vezes que o anuncies, ainda não chegamos ao fim da linha. Recuso-me a acreditar nisso.
Ao contrário do que os senhores que aparecem no top 50 de pessoas que vão ajudar a definir o futuro apregoam numa verborreia masturbatória ininterrupta, no armazém não acreditamos que a verbalização do que acontece no nosso íntimo resolva seja o que for. É, na atualidade, o mais grave problema que a nossa sociedade enfrenta.
Esta é a peça Apeiron. E hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o Grupo Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos. Sejam bem-vindos à Rádio Aurora, a Outra Voz.
Eu queria-vos perguntar o que é que faz exatamente um encenador.
Eu acho que o encenador, no caso do grupo teatro terapêutico, é de agarrar no material que é criado pelo grupo. Esse material depois é transformado num texto para teatro, e o encenador agarra nesse texto, nesse material, e tenta transportá-lo para o palco, para uma representação, tenta dar-lhe outros significados, uma outra roupagem, se calhar por vezes distanciá-lo de uma interpretação literal, do que é que efetivamente lá está, palavra a palavra, camuflar se calhar algumas coisas, revelar outras, mas trabalhar sobretudo nessa mensagem, agarrar nesse material e ver o que é que está aqui, o que é que o grupo quer dizer. O que é que o grupo definiu neste projeto que é importante e que quer dizer num palco, e dar-lhe uma interpretação, dar-lhe uma forma em termos de teatro.
Os atores dão-lhe muito trabalho. Como ultrapassa esses momentos?
Não sei o que é que eu posso responder. O que é que eu posso responder ao dar trabalho? Eu não acho que seja... Que seja assim. Não é um lugar comum, embora nós estejamos sempre a repetir, que é cada pessoa que entra para o grupo está num diferente momento da sua vida, da sua identidade, o que seja, e tem um percurso a fazer. E todos os percursos no grupo teatro terapêutico são diferentes. Não há ninguém que faça o mesmo. Há percursos que se calhar são mais acidentados, outros não. Isso não quer dizer que deem mais ou menos trabalho, mas o grupo vai tentando ir ao encontro de algumas dificuldades, se calhar proporciona alguns desafios de acordo com aquele momento, de acordo com o percurso que a pessoa está, que aquele elemento do grupo está a fazer. Não quer dizer necessariamente que seja mais ou menos difícil, que dê mais ou menos trabalho. Cada percurso é único e tentamos ir ao encontro daquilo que aquela pessoa precisa naquele momento. E se calhar aquela pessoa naquele momento, se calhar precisa de ser mais desafiada. Se calhar precisa de ser menos desafiada. Se calhar precisa de um incentivo extra. Ou se calhar não.
Ou deixar ir.
Ou deixar ir. E perceber que o percurso é aquilo, e acho que está presente neste texto, acho que está presente em... Acho não, está de certeza absoluta presente no... noutros textos do João, é que o grupo de teatro terapêutico não é o fim de linha. E se calhar o percurso dessa pessoa, o percurso terapêutico, o percurso artístico, o percurso pessoal, passou pelo grupo de teatro terapêutico, mas não termina ali. E pode e deve, aliás, nós queremos é que passem pelo grupo e depois prossigam e descubram novas coisas e interessem-se por outras áreas, artísticas ou não, e que efetivamente continuem.
Todas as atividades terapêuticas, quando adequadas à pessoa, devem ser, na minha opinião, consideradas por si só positivas. No entanto, a maior utilidade para o tal aspecto terapêutico deverá ser ter uma função integradora e para isso deverá quebrar estigmas. Gostava de ter os seus comentários sobre esta afirmação e saber se acha que o teatro tem os apoios necessários e recursos para ter a visibilidade necessária para estes, ou que poderá estar em falta.
Eu vou dar a minha opinião acerca desta questão. Todas as atividades terapêuticas devem ser consideradas positivas, pois à partida são, depois como é que cada um vai aproveitar esse processo, como é que vai aproveitar para si esse processo, isso é uma coisa individual e umas vezes tiramos mais, outras menos. Nestas atividades terapêuticas, em que a arte e a criatividade estão presentes, na minha opinião, estas atividades terapêuticas são especialmente sensíveis, porque podem... Eu ouvi uma vez alguém dizer, e até era alguém que eu respeito muito, mas pronto, não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Houve alguém que uma vez disse que esta coisa do teatro terapêutico era como a aspirina, se não fizesse bem também era como um melhoral, se não fizesse bem também não fazia mal. E eu discordo profundamente disto. Todas as atividades terapêuticas, mas então aquelas onde a arte está presente, porque a arte apela o mais primário, e às vezes nós não estamos preparados para aquilo que a arte faz sair de nós, sem nós darmos conta disso. E portanto pode ser muito bom, mas também pode ser muito mau. E portanto é qualquer coisa que deve ser acompanhado e deve ser tido em conta pelas pessoas envolvidas, sejam elas as pessoas da área da criatividade e que não têm nada a ver com a terapia, ou as da área mais terapêutica. Pronto, isto era o meu comentário acerca da primeira parte da questão. A outra tem a ver com os recursos. Nós existimos já há muitos anos e fomos conquistando recursos. Fomos conquistando aos poucos. E neste momento, o hospital proporciona-nos recursos para nós conseguirmos fazer os trabalhos. É claro que nós gostávamos sempre de poder fazer melhor e mais, não é? E não podemos. E temos sempre limitações e cortes no orçamento, e de ano para ano é menos, essas coisas. Mas não deixamos de ter um orçamento para as peças, não deixámos de ter a contratação dos nossos técnicos, apesar de serem técnicos que para um hospital é um bocadinho estranho ter, não é? Ter uma produtora num hospital ou ter encenadores num hospital, é qualquer coisa que se calhar tiveram que ter trabalho a explicar ao Ministério da Saúde, mas ainda não deixámos de ter apoio ao longo destes anos, com limitações, mas temos tido.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar.
O teatro tem uma grande parte de trabalho são ensaios, mas depois o resultado final que se quer é a representação, não é? A apresentação ao público. Sentem que têm o número suficiente de espetáculos por cada peça que fazem?
Não. E não por várias razões. Uma delas são as limitações em termos do espaço, dos espaços. Se nós fizéssemos as peças sempre aqui no hospital, nós podíamos fazer mais. Íamos ter que lutar com o orçamento, mas íamos conseguir fazer mais. Se as quisermos fazer numa sala de espetáculos fora daqui, temos que nos limitar à disponibilidade que a sala nos oferece. E normalmente oferecem-nos uma semana. Depois há outra limitação, que é a limitação em termos do cansaço dos atores. Num outro grupo, se calhar onde as pessoas não tivessem determinadas limitações ou dificuldades que os nossos atores têm, se calhar conseguiam fazer 2 espetáculos por dia, espetáculos todos os dias, não é? Porque há grupos de teatro que vão para uma sala durante uma semana e fazem 10 espetáculos, ou 20, não sei, podem fazer 2 espetáculos por dia, um à tarde e um à noite, durante 6 dias por semana, e portanto aí, e nós não conseguimos fazer isto, não temos nem capacidade em termos financeiros, nem capacidade em termos da resistência e da capacidade dos atores, que não são profissionais e não estão aqui com essa intenção, não é? De fazer o maior número de espetáculos possível e fazer o maior dinheiro possível em bilheteira. Não é essa a ideia, digo eu.
Gostaria de fazer 2 questões. Uma delas, penso que será pertinente a equipa do GTT referenciar-nos a próxima peça. Onde e quando? A que horas também?
A próxima peça chama-se Apeiron. Espero ter dito bem. Vai estrear nos próximos dias 17 e 19 de maio às 21 horas e dia 21 às 4 horas no Teatro Meridional em Lisboa. Apareçam.
A outra questão é para a figurinista, nossa produtora, uma vez que eu também faço parte da equipa do teatro. Como é dar vida aos projetos do GTT, do Grupo de Teatro Terapêutico?
Em especial aos figurinos?
Os figurinos.
Assim, por uma base, em termos artísticos, não deixa de ser igual a outro grupo. Por outro, como eu já estou no grupo há muito tempo, fazemos um trabalho de integração com os atores, que é, eu questiono sempre o que é que os atores veem, como é que se veem vestidos, as cores, texturas, ou outra coisa qualquer que lhes surja, e isso não quer dizer que venha a aparecer assim necessariamente, mas ajuda ao pensamento e ajuda as coisas a fluírem. Neste caso, por exemplo, houve alguns comentários que fizeram durante este processo, que até foi, ainda fizemos algumas vezes, que ajudou a ir buscar outras ideias que não tinham surgido. Portanto, é aqui aproveitar aqui um bocadinho também, poder questionar os atores, poder questionar a própria dramaturgia, portanto, possibilita um trabalho mais integrado. Que se calhar profissionalmente não se faz tanto, também se faz, mas não se faz tanto, às vezes até por limitações de tempo e porque os atores não têm essa disponibilidade de querer falar sobre as coisas assim. Mas pronto, acho que é. Depois, em termos artísticos e em termos práticos, é a mesma coisa. É desenhado, é confeccionado, são feitas as provas, vestem igual a outro sítio qualquer. E às vezes com alguns desafios.
Eu vou meter uma colherada. Vou fazer a ligação com a parte terapêutica, que é, muitas vezes, quer os figurinos, quer o próprio cenário, quer as luzes, quer a música, podem, por um lado, criar oportunidades para as pessoas melhorarem algumas coisas, desenvolverem algumas das suas competências, por exemplo... Uma pessoa que é assim muito, muito rígida, por exemplo, anda assim sempre muito direita, muito com os braços assim junto ao corpo, pronto, e que se calhar precisa de relaxar mais, de usar mais as mãos e os braços, integrar os seus braços mais na sua comunicação. O figurino pode ajudar. Porque a Joana faz assim umas coisas que obrigam a pessoa a mexer os braços, uns folhos, umas mantas, umas coisas que obrigam as pessoas a mexer-se e a usar os braços. O próprio cenário pode também ajudar as pessoas a desenvolver algumas competências. O facto de o cenário poder ser em círculo, em arena, ajuda as pessoas a tomarem atenção a quem está à sua volta. E às vezes as pessoas têm dificuldade em distribuir, ficam viradas assim e só falam para um sítio. E o facto de haver um palco em arena obriga as pessoas a tomarem atenção a todos os lados. E a falarem para todos os lados, a mudarem o foco. E isto vai ajudar as pessoas a desenvolver competências que são desafios em termos terapêuticos para cada uma delas.
Houve uma altura da minha vida em que quis banhar-me no rio do esquecimento. Talvez assim. Talvez olvidasse quem fui. Poderia ainda recomeçar.
Um conselho: renunciem à rigidez que vos trouxeram aqui. Observem e escutem, nada mais. Transformem-se em matéria líquida num processo indolor. Só assim sobreviverão. Mais tempo, pelo menos.
Num dos meus inúmeros pesadelos crepusculinos, dei para mim diante da janela a observar a folhagem caída de cerejeira do jardim de casa dos meus pais. Agora, plantaram-me quando souberam que eu estava a caminho. Agora está tão raquítica quanto eu.
Perdi, nos últimos tempos, por que razão não sei, toda a minha alegria.
Percebi que a minha maneira de lidar com a perda, seja ela qual for, é como despejar napalm no milharal e deixar tudo arder.
Prefiro guardar tudo num roupeiro. Assim que abro as suas portadas, tenho tudo o que preciso para o meu dia-a-dia. Já o que me fez mal, ou simplesmente não quero recordar, está encaixotado nas prateleiras superiores, as de difícil acesso. Algumas caixas até tranco à chave. Tento não pensar muito nelas, mas sei que estão lá. Também tenho um desses roupeiros, mas só guardo mesmo cinzas. Sem darmos por isso, o asfalto que nos ampara transforma-se em areia movediça, que nos soterra, por mais que queiramos escapar.
Ainda hoje me aparecem durante a noite. Infetam-me os sonhos com violetas de lua e amores perfeitos em decomposição. Asfixiam-me. Acordo com violência. Unto o pão de ontem com o meu desespero. Bebo uma chávena de angústia. Enrolo a minha solidão numa mortalha de arroz e expiro-a num só fôlego.
Acabou o vosso tempo!
Não quero ninguém aqui!
Eu queria fazer uma pergunta para os atores e uma pergunta para os encenadores. Então, para os encenadores é: o que é mais gratificante no vosso trabalho? E para os atores, ou é enfrentar o palco? Provoca intimização, pelo contrário, é libertador.
Como ator, aquilo que fazemos no palco é umas lombrigas na barriga. Sendo mais específico, é umas borboletas.
Okay.
E de alguma forma sinto-me um pouco intimidado, no bom sentido da palavra, porque é muito prazeroso chegarmos ao fim e ver que as pessoas ficaram satisfeitas com o nosso trabalho.
E agora gostava de ouvir um dos encenadores, ou os dois.
Então, gratificante é, sem dúvida, ver o crescimento, não é? Produção após produção, ensaio após ensaio, o crescimento dos atores e das atrizes. Quase este transcender, não é? Esta capacidade de poder ir mais além, que o André também falava há pouco, e de poderem desempenhar outros papéis, de poderem ultrapassar, se calhar, uma timidez inicial ou uma rigidez inicial, de poderem arriscar mais, de poderem expressar de outra forma. Sim, é tudo. É um trabalho que acaba por ser muito transversal, não é? Não é, não é só enquanto atores e nós enquanto encenadores, mas enquanto pessoas, não é? Porque o trabalho que nós estamos a desempenhar no grupo de teatro terapêutico vai acabar por ter um impacto na vida destes atores, destas pessoas. Então é este crescimento gradual que nós vemos, e se pensarmos um pouquinho aqui, conseguimos identificar em alguns momentos em que esse crescimento foi evidente, e se calhar esse ator ou essa atriz nem tinha bem a noção do que já tinha conseguido até então, mas nós conseguimos ver esse crescimento e é super gratificante, e também é muito emocionante e toca-nos muito ver quando as pessoas conseguem.
Muito obrigada e fico muito satisfeita que assim seja. Obrigada.
Eu quero fazer uma pergunta aos senhores. A minha pergunta é assim: o que é que gosto mais fazer num teatro?
Eu gosto muito da parte da recolha, da recolha do material, das histórias, sou muito curioso. Então, quando os atores e as atrizes começam a trazer estes elementos, estas emoções, as suas histórias, o que querem contribuir, eu fico super curioso, não é? Fico, quero saber mais. Então, para mim, é se calhar a fase, das fases, das etapas que eu gosto mais aqui do Grupo Teatro Terapêutico. E quando depois debatemos, quando falamos sobre essas mesmas histórias, sobre esses momentos, é super estimulante, sim. Apesar de depois também ser importante passarmos, claro, para o corpo.
Eu gosto mais do faz de conta. Gosto mais de me divertir, a fazer de conta.
Penso que será interessante explicar aos nossos ouvintes como é que se pode ser membro do GTT como ator do Grupo Teatro Terapêutico.
Para chegar ao Grupo Teatro Terapêutico tem de haver uma indicação da equipa que acompanha as pessoas têm de ser acompanhadas em psiquiatria, por psicólogo, por psiquiatra, por que for, e ser encaminhado por alguém da equipa. Não tem que ser o médico, mas algum técnico que acompanhe a pessoa. Se a pessoa for atendida cá no hospital, é através da plataforma do hospital, enfim, dos meios normais de indicação dos utentes para os serviços. Se for de fora, fazer a indicação através de um e-mail. Até agora, e enquanto não nos disserem o contrário, este grupo de teatro está aberto a pessoas que sejam acompanhadas noutros hospitais, mas que se possam deslocar até cá. Não é único e exclusivamente para utentes do CHPL. Têm que ser maiores de idade, pois, porque aqui nós atendemos pessoas maiores de idade, não é? Mas não temos qualquer limitação em relação ao resto. As pessoas que queiram vir participar neste grupo terapêutico são bem-vindas.
Obrigado.
E assim termina a nossa conversa com o GTT, Grupo Teatro Terapêutico do CHPL. Gostamos da vossa companhia. Continue connosco no outro dia.
Obrigado.